Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7 horas mais 42 minutos, 7h42 na nossa grande querida Camaçari. Lembrando, senhores, que este é o programa Contato Direto, o nosso contato direto com a informação. Deixa eu mandar aqui um abraço para o nosso amigo Joaquim. Cadê ele? Deixa eu pegar o Joaquim aqui. Ele está lá em Vaze Alegre, Ceará. Um abraço, Joaquim. Obrigado aí pelo carinho. Ele mandou aqui, deixa eu ver aqui o bom dia dele. É. Ele mandou aqui, Frederico, bom dia, Marinho. Bom dia, Camaçari. É, um abraço aí, nosso querido Joaquim. É. Ele que está lá em Vaze Alegre, Ceará. Manda um abraço também aqui para Ceará, que é conterrâneo dele, né? Ceará aqui no bairro da Gleba A. Muito obrigado pelo carinho, você, Ceará, sempre ouvindo aqui a gente. Fico feliz sempre ter aí o carinho da audiência. Um abraço aqui também a Fernando, tá aqui com a gente. Fernando, torcedor do Vitória, tá virado na zorra que o Vitória não deu dentro aí do Bragantino. Ele disse, Mário, era para trazer os 3 pontinhos para a gente encostar aí no Bahia, mas infelizmente... Não hoje, deu, né?
Mário, não deu. Não tá bem. Não tá bem, não
quem
tá
não tá bem,
não tá bem.
Ó, deixa só eu chamar aqui mais uma vez, viu? Chamar a atenção aqui do superintendente de trânsito e transporte. E aqui a nossa amiga moradora, ela está reclamando mais uma vez a respeito dos caminhões que ficam aqui na rotatória do FICAN. Né? Esses caminhões, segundo aqui os moradores, eles chegam na sexta-feira, Tairone, e só saem na segunda pela manhã. É como se fosse um estacionamento, né? Um ponto de estacionamento. É, havia, não tem nenhuma sinalização de proibição de estacionamento, mas o que chama a atenção é que essas carretas, né? Esses caminhões, eles favorecem a bandidagem. É, ele pode ali esconder um bandido, um criminoso. Ele fica numa área que... É, na área que tira, na verdade, a visibilidade de toda a população. E com isso pode, sim, ocasionar uma situação que não será bacana para os moradores. Né? Então aqui a ouvinte pede para não ser identificada, né? Ela diz bom dia, um dia abençoado para vocês... Mário, nos ajude aí, as carretas com os containers, né, continuam ficando aqui na rotatória do FICAN. Será que a prefeitura não tem fiscalização? Eles deixam na sexta-feira e só retiram na segunda. E tem aquela situação da rampa em cima da calçada, continua lá difícil passar por ali. Então, a prefeitura tem a fiscalização sim, e a fiscalização se chama STT, Superintendência de Trânsito e Transporte. Tem o superintendente, que é o doutor Edmilson, né? Pedi a ele encarecidamente mais uma vez, inclusive ele esteve aqui na semana da primeira denúncia, que foi feita aqui, passamos para ele, mostramos a foto, inclusive, desses veículos, ele nos antecipou que teria, na verdade, uma ação para multar, punir esses condutores, teria também, ele sinalizou que fez, tá, em contato com as empresas, né? Ou seja, avisando que ali é um local inapropriado para colocar esses veículos, mas até agora não surtiu efeito. Então nós vamos alimentar essa informação para que possa
que falou isso?
Tomar as providências necessárias.
O superintendente?
Isso.
O superintendente disse o quê? Que ia tomar providências?
Não, isso? Já tinha tomado a providência a respeito de ligar para as empresas, né? Porque são caminhões de empresas ligados aqui no polo industrial e petroquímico de Camaçari, e com isso, né, iria amenizar a situação. E se continuasse, iria fazer a remoção dos veículos. É o que tem que fazer, acabou. Não tem outra alternativa.
Primeiramente, Mário, deixa eu mandar um abraço a Gil Eventos, está nos ouvindo. Muito obrigado, viu, Gil, pelo carinho da audiência. Gil que faz um trabalho sensacional, maravilhoso, um cara que eu gosto demais. Grande Gil Eventos, um abraço, Gil. Deixa só eu voltar de novo com essa questão da STT, que de fato, viu, prefeito Luiz Carlos Caetano, eu tenho dito isso aqui com a convicção de um morador da cidade e um cara que anda perambulando a cidade diuturnamente. Sou superintendente da STT. seu Edmilson. É isso, Mário? Edmilson é muito seu amigo. O senhor já entrevistou ele aqui, não foi isso? Está afundando o governo do senhor no que tange a trânsito. Está afundando. A palavra correta é essa. E quem mora aqui em Camaçari, eu desafio a qualquer um a desmentir o que eu estou falando sobre a questão de gestão de trânsito aqui na cidade. A desorganização que se dá. Isso é uma das mazelas a qual o senhor citou, Mário Augusto, que a cidade vive. Não tem essa questão de ligar para a empresa, se é um local ilegal. Vem cá, por que quando o cidadão de bem está com um carro no local irregular, você não liga para o cidadão antes de remover, remove logo? Quer dizer, as empresas... O cidadão comum, você mete a caneta, né? A gente multa e fazem certo, não está errado. Remove o carro e faz certo, não está errado. Mas quando são os caminhões, você não pode fazer. Aí tem que pedir, pelo amor de Deus, a empresa, se ajoelhar. Ah, para com isso, cara. Para com isso. Vai ficar com essa gestão enrolando o povo? Isso só quem se quer... Vai citar. Ninguém vai citar Edmilson, porque o povo votou em Caetano, não foi nem Edmilson. Então, com a devida vênia que eu tenho ao senhor, com todo respeito, não estou aqui ofendendo ninguém no seu pessoal, eu estou falando do trabalho. Do trabalho que é dispensado aos munícipes. É um trabalho que está aquém da envergadura do governo, né, do que esperamos para o governo, porque quando a cidade votou em Caetano, votou para que desfizesse algumas mazelas que eram presentes no governo do Antônio Alinaldo, porque se fosse assim, dava, o povo votava na continuidade, votava naquele que ele estava apoiando para dar continuidade ao trabalho. Se não houve isso, Mário, o povo votou na oposição porque o povo queria uma mudança, uma conversão. Conversão essa que ainda não aconteceu, já no segundo ano, e nós vivemos isso. Pelo amor de Deus. É? Tem que pedir, pelo amor de Deus, ao senhor Edmilson do STT para poder tomar providência isso, com isso aí. Ou vai ficar toda hora o pessoal reclamando, falando da mesma coisa. A minha paciência já acabou com relação a essas besteirinhas aí. Coisa organizacional, não é negócio de dinheiro, não vai botar 2 bilhões, 3 bilhões, nada disso. É questão de organização. É só organizar. É só mandar um diacho de um agente ali e multar uns caras, rapaz. Tirar o negócio dali. Que dificuldade é essa? É isso que eu não entendo. Que pirraça com o povo. Tá pirraçando e prejudicando o governo. Não que eu tô aqui para defender governo, tô aqui para defender governo nenhum, não. Mas prejudicando os outros, cara. Jogando água no chope do rapaz, né? Pelo amor de Deus, rapaz, Mário Augusto.
Eu concordo com o Tairone. Eu acho, viu, Edmilson, e ele sempre ressalta a amizade. A gente tem um conhecido, não é meu amigo, né? Da gente dizer assim que paramos para conversar, trocamos ideia, não. É uma pessoa que a gente conhece da cidade, como outra qualquer, a gente respeita. É, você foi muito feliz, a gente respeita e aposta, né, de que o Edmilson realmente possa fazer um bom trabalho frente a STT. Eu acho que a gente tem nessa torcida há muito tempo aqui e precisa. Eu acho que quando o ouvinte ele repete uma reclamação, mostra a ineficiência da pasta e a indignação de Tairone, dos moradores, certamente de outras figuras da cidade, justamente por isso. Porque o que é que pesa retirar, punir essas carretas, botar ali proibição de parar estacionado esses caminhões? É, confeccionar uma placa com 15 dias, está pronto, 10 dias, 5 dias, né, proibido estacionamento de carretas, caminhões, e pronto, e ajuda a população, porque a população está temendo o pior. Não está denunciando porque está simplesmente concorrente, é uma briga por disputa, não, gente. É justamente um morador, a moradora, os moradores que estão reclamando que aquilo ali está atrapalhando realmente o direito de ir e vir das pessoas e pode causar um acidente aí terrível, que é, a gente não quer que isso aconteça, né? Mas vamos lá, 7 horas mais 51 minutos, meu caro amigo Tairone. 7h52 pulou agora aqui para o nosso relógio. Aproveitar também e mandar um abraço para o nosso amigo Gil Eventos, né? Obrigado, Gil, pelo carinho sempre, irmão. Um abraço para você. Bom trabalho aí sempre. Grande Gil Eventos. Aí, o cara, o homem forte dos Pox. Né? Tá sumido, Gil. Tá igual dinheiro no meu bolso. Mas, que bom ter você aqui, irmão, sempre com a gente, acompanhando aí o nosso programa, beleza? Tairone, aconteceu, na verdade, o que nós tínhamos antecipado aqui, não foi isso? Sobre essas corridas de rua. Claro que algumas estão sem regulamentação, outras são regulamentadas, né? Algumas já vêm acontecendo há algum tempo, outras são inventadas agora. Então tem um misto de informações que nós temos que passar para o nosso público ouvinte. O que chama a atenção é que todas elas, independentemente... todas elas, independentemente do se tem uma programação já, né? Um histórico de acontecer ano após ano, eu acho que a gente tem que começar agora rever quem é que pode participar, porque até aqueles que já praticam algum tempo pode realmente nos trazer surpresa, como aconteceu agora na última semana, ou seja, no dia de sábado, foi isso? Foi no sábado? No sábado, a corrida do trabalhador. Isso, sábado, onde um atleta, né, aqui da cidade, se pode dizer assim, porque ele participava de vários eventos esportivos aqui no município, e ele veio a óbito, infelizmente, isso aconteceu. Mas não vamos falar sobre isso, o Everton, né? Ele que realmente participava
Deixa eu te fazer só uma pergunta, Mário.
Ele participava de diversas corridas. Eu vou só chamar o ouvinte e a gente, você volta pra
gente. Tá.
Vamos lá, quem tá com a gente, Nilza, bom dia! Alô, Nilza!
Alô!
Opa, tudo bem, Nilza?
Bom dia. Bom dia, Mário Augusto.
Bom dia, Mequinha.
Olha, sobre as fraldas que eu falei, que eu dei queixo outro dia a vocês, pra vocês falarem. Tudo bem. Que não chegou fralda de jeito nenhum, chegou para doação. Quem recebe fralda por lá não recebe, não recebeu até hoje. Eu quero que você fale aí para ver se Caetano toma uma providência.
Me explique mais uma vez aí.
Novo Horizonte.
Me explique mais uma vez aí, Nilza.
Novo Horizonte.
Me explique mais uma vez aí. Essas fraldas são fraldas geriátricas, é isso?
É sobre as fraldas. Meu sobrinho recebe as fraldas por lá. Já tem 4 meses que não recebe.
Por lá onde que ele recebe?
Novo Horizonte.
No posto
Novo Horizonte.
Pronto, seu sobrinho recebe as fraldas no posto Novo Horizonte. Já tem 4 meses que ele não recebe, é isso?
Nada. 4 meses não tem.
Nada. Essa que você falou de doações, era que fraldas são essas?
Chegou no posto para doação. Quer dizer que doação, e quem recebe por lá não recebe. Que só chegou para quem tem, quem está recebendo doação.
Então, boa. Então tá certo, vamos pedir aqui mais uma vez, viu? Obrigado pela sua participação, Nilza, aqui no nosso programa.
Fala aí com o Caetano para ver se ele resolve essas fraldas.
Eu concordo com o ouvinte, porque Caetano é o que é o prefeito, né? Ele que nomeia, né? Ele que tem que ser cobrado de fato. Agora, para que coloca a secretária, hein?
Ô, Mário, veja bem.
Não, me diga aí pra que coloca.
Não, mas isso aí, o prefeito, ele tem que estar atento.
Isso.
E aqueles que estão ajudando, os vereadores, que são base, precisa estar atento a isso também. Certo? Perceba, Mário, quando um time fracassa, qual é o nome a qual você questiona? Quando a torcida do Bahia tá fazendo protesto, ele diz quem? Não sei quem, vai pra lá, meu Bahia não precisa de você, né? Quem? É Rogério Ceni, que é o técnico. Aí é engraçado que eu ouvi ontem ele falando, e aqui eu já vou associando ao futebol, porque é mais palpável, né? A gente vive mais futebol, talvez a gente entenda um pouco mais quando a analogia é feita correlacionada ao futebol. Aí o Rogério Ceni na entrevista ontem, viu, mas assim, mas eu não faço a bola entrar, nós tivemos N chances e tipo como você estivesse falando, pô, cara, o jogador pegou ali na cara do gol e não consegue fazer o gol. Como é que eu que sou o culpado? Eu boto o cara pro cara jogar e o cara não joga, o cara não faz. A mesma coisa é o prefeito. Bota o secretário ali na cara pro cara sabe fazer o gol. Secretário. Aí o secretário perde o gol. Embaixo da trave. Erra o último passe. Você entende?
Troca o jogador.
Percebeu? Então, mas O povo vai reclamar de quem?
Do técnico.
É do técnico, irmão. O nome é o técnico. O pessoal vai dizer assim, o governo de Caetano tá horrível. Que governo ruim. Mas às vezes é um secretário, Mário. É um superintendente. Que não tá fazendo o devido trabalho. Você entende? Que tá atrapalhando. Olha esse negócio das fraldas. É, eu acho que é a SEDES, não é isso?
Aí é, não, é saúde aí.
Não, mas quem faz um trabalho social. Mas tá atrelado à saúde, não é?
A saúde,
pronto.
É
a saúde. A secretária teve aqui. A secretária, por duas vezes, não foi?
Rosângela.
Ou três vezes, se eu não me engano.
Rosângela.
Eu só lembro da eu só lembro da Bahia, né? Que é Rose.
Não, é, a da Bahia é Roberto Santana.
É Roberta. Isso. A daqui é Rosângela.
Rosângela.
Roberta e Rosângela, é isso mesmo. Eu sei que os nomes delas são semelhantes, são tudo com R, né? O daqui é Rosângela.
Isso.
Atenção, secretária. Vamos observar um pouco mais essa questão dos postos, dos medicamentos, das fraldas. Sabe por quê? Porque isso atinge os mais pobres, os mais vulneráveis. E essas pessoas muitas vezes não têm tanta paciência assim para poder esperar.
E não pode ter paciência.
Não tem. Não, mas é. A gente. Eu estou tentando ser didático com a secretária para ver se ela entende. Né? Essas pessoas às vezes não têm tanta paciência, dinheiro para poder aguardar tanto tempo. Entendi. Você entende? Para ver se a secretária entende. Aí a gente vai numa fala mais serena. Né, secretária? Pelo amor de Deus, secretária. Observa isso aí para ver. Veja essa. O que é que está acontecendo? Para que não fique uma coisa meio chata. Agora, assim, eu não tenho o que fazer esse papel aí que tá. Sabe, Mário? Vocês precisam entender que a coisa precisa girar, precisa rodar de forma eficiente, de forma eficaz, que o povo merece. E outra, houve uma troca recente, Mário, uma permuta recente, porque tinha uma situação e um sentimento. De um governo que não estava dando alento à cidade. Não sei se você me entende, Mário. Né? O governo passado não estava sendo suficiente para a população. Então a população resolveu trocar. Né? Então não pode cair no mesmo marasmo, na mesma coisa do governo passado. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser trocado de novo. A população vai entender, não resolveu. Vamos voltar com o que estava para ver se agora ele melhora. Então a ideia é essa.
Eu acho que votar o que estava, eu acho que não. Reclamar, eu acho que até, Tairone. Porque o que estava, meu amigo, dava dor de dente até em serrote.
Mas é a revolta, Mário.
Eu não concordo, eu sei, a sua fala não
o
é.
O povo muitas vezes é na revolta, porque isso, assim.
Mas o que estava, meu irmão.
Não, eu concordo com você.
Meu Deus
do céu. Você não está errado, não.
Por exemplo, agora, nós vamos pedir agora a secretária, viu, Sidney? Pedir a Rosângela, a equipe da saúde, para nos informar o que é está acontecendo e dar um parecer.
Você entende?
E dar uma resposta para ouvinte. A gente não vai ficar aqui, ou seja, de mimimi, de agressão.
E não pode,
Mário.
Não pode.
Tem que dar uma resposta, porque a população precisa dizer, olha, o que é que está acontecendo, como é que vai restabelecer, quem tem direito, para poder amenizar, ou seja, minimizar as dores da população. Diferentemente do que era o passado. A gente falava aqui, pedia um esclarecimento, os caras falavam que a gente estava fazendo política. Ah, é partidário, não quer pra prejudicar, é pra matar, é pra acabar. E não dava resposta, não resolvia. Aí tá aí o que o Tairone. Tá aí o que o Tairone falou.
Você foi perfeito.
A população foi e deu um basta.
Você foi perfeito, não dava resposta, não resolvia. Beleza, mas se você ficar só dando resposta.
Não, mas.
E não resolver, tem que dar resposta e resolver.
E resolver.
Você entende, Mário? É isso que eu tô falando. E aí alguns podem ficar chateados e tal, mas não fiquem chateados, porque se vocês não resolverem, vai acabar recaindo sobre quem muitas vezes não tem nada a ver, tendo a ver, porque é quem escolhe, é quem muda. E diga-se de passagem, o prefeito já tem que começar a se atentar, levantar as orelhinhas, ó, a mudanças.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 1 minuto, 8:01 na nossa grande querida Camaçari. Nós vamos já voltar, logo depois dos nossos apoios culturais, falando a respeito da morte, né? Do Everton.
Ele que você ia falar agora nesse bloco.
É por causa do bloco. Agora né? Você interrompeu, você tomou a palavra.
Mas agora a culpa é minha, rapaz.
Mas aí nós seguiremos no bloco seguinte aqui com essa informação, tá certo, gente? 8 horas, 1 minuto, voltamos já. Contato que dá voz, o contato que dá veio.
programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
A gente tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. E descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo o combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto. Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 8 minutos, 8:08 na nossa grande e querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, nosso Contato Direto com Informação. Muito bom ter você aqui, minha amiga. Muito bom ter você aqui, meu amigo. Meu muito obrigado nesta manhã de segunda-feira. Hoje é 18, não é isso, gente? 18 de maio. Já passamos aí da primeira quinzena do mês de maio. Já entramos aí na segunda e última, né? Quinzena do mês de maio. Rapidamente, mês de maio, que é mês das noivas, mês das mamães, não é isso? Mês do maio amarelo. É um mês muito importante, é o mês de maio aqui no nosso calendário, né? Mas vamos lá, meu amigo Cid, quem é que tá com a gente aí, Cid? Vamos lá, quem tá com a gente aí é Kleber Alves, o homem forte de Vila de Abrantes. Bom dia, Kleber, seja bem-vindo aqui.
Bom dia, Mário.
Ao nosso programa, vamos lá.
Prazer, tudo bem? Prazer estar aqui falando com você.
Vamos lá, me conta a novidade aí, Kleber. Hoje vocês estão fazendo festa aí, logo mais às 9 horas da manhã, é isso?
Vamos estar recebendo um equipamento que com certeza vem somar e mobilizar, fortalecer a economia de Abrantes, que a ideia de termos uma agência como a Caixa Econômica, né? É um equipamento que é sabido que ele atende aquela classe mais sofrida da sociedade, aquela classe mais precisada da sociedade, ter seu acesso a banco, de fazer seus pagamentos, de receber seus salários. Isso é um clamor muito, muito antigo de Vila de Abrantes, né? Que nós chegássemos a esse ponto. E hoje, graças a Deus, ao esforço do prefeito Caetano, a briga coletiva do povo de Vila de Abrantes, a gente está recebendo aí esse equipamento. Tínhamos a ideia, Mário, de que esse equipamento viesse para o centro de Abrantes. Mas diante de vários testes, vários ensaios, até com a engenharia da Caixa, viabilizou-se que era difícil essa caixa se instalar no centro de Abrantes por conta do trânsito, por conta da ocupação, por conta do equipamento que precisava ser instalado. Nós não tínhamos essa mobilidade. E terminou que, fortalecendo a ideia de que esse shopping precisa dar certo para Abrantes crescer, a caixa terminou sendo feita lá nas
instalações do shopping.
Nas instalações do shopping. De maneira que Vila de Abrantes está feliz, está satisfeita, apesar de que nós esperávamos que fosse dentro de Vila de Abrantes, mas o shopping é em Abrantes, e com certeza vai ser útil para a sociedade, vai fortalecer o shopping que precisa dar certo, precisa aquele equipamento detonar, engrenar, porque ele leva a Abrantes junto no seu crescimento, e está de parabéns. Está de parabéns por esse e por outros equipamentos. Né? Você veja que nós acabamos de receber de um parque de geração de energia limpa, energia solar. Quer dizer, isso vai colocando a Abrantes no lugar realmente dela, no lugar de grandiosidade, da importância geográfica, da importância histórica. A Abrantes realmente está de parabéns.
Isso é importante a questão, Kleber, também a gente pontuou aqui, é a chegada do CT do Bahia, né? A implantação do CT do Bahia também vai trazer um grande desenvolvimento.
Tem outros elementos que estão fortalecendo e fazendo com que a economia de Abrantes exploda, que são as grandes construtoras descobriram que Abrantes é um lugar que precisa ser ocupado. Você veja que hoje nós temos em torno de 9 mil unidades sendo aprovadas no município de Camaçari, em Abrantes, na região da Colônia, na região ali na proximidade da Malícia. Então, Abrantes realmente detonou. Precisamos agora, Mário, gerar a capacidade administrativa de tomar conta desse crescimento de Abrantes. Temos outras coisas para reivindicar, pedir ao nosso prefeito, que realmente ele tem se esforçado para fazer e reconhecer esse boom de Abrantes, mas nós precisamos fazer coisas lá em Abrantes, como a liberação das praças, o ordenamento do trânsito. Nós precisamos preparar a cidade para que esse crescimento venha fazer com que o filho do lugar cresça junto, abra seu comércio, que explore suas atividades econômicas e que esse crescimento seja útil, não só para quem vem de fora, mas sobretudo para o povo que já está lá há 50 anos, porque aventureiro, para chegar para explorar Abrantes hoje, tem um bocado. Mas para ter construído com história e luta dos seus, são poucos. Esse povo precisa ser reconhecido. Temos que desocupar aquelas praças que estão ocupadas por barracas, e o prefeito tem o meu apoio, porque muitas vezes o político fica com medo de enfrentar, porque é uma ação impopular. Não, eu sou a favor que tire sem abandonar, que a gente coloque os barraqueiros em outro lugar, mas que as praças precisam estar bonitas para os jovens, para as crianças, para a imagem da cidade. Nós precisamos realmente cair para dentro. Mas Vila hoje está de festa, Vila hoje só tem o que agradecer a Ivoneide, a deputada Ivoneide, o prefeito Caetano, a sociedade, mandar um abraço para Emerson, para Irami, para Silvan, para as pessoas que brigam por Abrantes, Jair Nunes, Manteiga. Nós brigamos para que isso aconteça. E está acontecendo, a amiga Márcia Guimarães também. Somos um coletivo que brigamos pelo nosso lugar.
Vamos lá. Essa parceria, Kleber, os benefícios que o prefeito está levando aí para a Vila de Abrantes, como você bem falou, né? É importante essas ações. Como é que você pontua a avaliação já nesses dois primeiros anos de Caetano aí dentro de Vilas?
Mário, nós estamos num momento de novidade em Abrantes, que é o quê? Esse boom que Abrantes vem dando nos últimos 10 anos, viu, Mário? Nos últimos 10 anos, Abrantes virou um destino da construção, da construção civil. Né? Terrenos que são baratos, terrenos bem localizados, em pleno crescimento. E vejo que nós precisamos nos organizar administrativamente para que a gente acompanhe o crescimento que vem externo. E nós temos que preparar o nosso povo, gerar emprego, gerar renda, botar o nosso núcleo administrativo, porque, como eu sempre disse, Camaçari está distante de Abrantes e as pessoas ainda preferem optar pela proximidade a Lauro de Freitas. E nós temos que fazer com que assumir a responsabilidade do nosso lugar, fazendo com que a gente administre o nosso financeiro com o nosso povo dentro de Camaçari. Mas vejo que as pessoas estão aceitando bem a ideia do prefeito. Vejo que as pessoas acreditam na administração. Vejo que as pessoas querem que realmente Camaçari olhe para trás, olhe no retrovisor e diga: Abrantes estar ali, Alimbep estar ali, esses lugares são anteriores, né? E precisam desse reconhecimento público, coisa que eu vejo que o prefeito está tentando a todo custo levar grandes equipamentos, levar grandes soluções e atender o nosso povo, fazer com que o nosso povo seja reconhecido. Mas o povo está satisfeito, tem muita coisa a se fazer, tem muita coisa a se produzir, entregar, tem um sistema de vala para limpar, tem um sistema de trânsito para ordenar, tem as praças para organizar, mas, sobretudo, tem a inteligência da prefeitura preparando os projetos para poder startar e fazer com que a Abrantes cresça junto com o crescimento que está vindo de fora.
É, quando esses equipamentos, como você falou aí, a gente falou aqui da questão da agência bancária, e falamos aqui também da questão da reativação do próprio shopping aí de Abrantes, falamos aqui da questão também do CT do Bahia, desse parque, né, esse sistema de energia renovável de hoje está se permeando aqui no nosso Brasil, em Camaçari não é diferente, é a questão também da UPA aí de Abrantes, esses benefícios chegando, esses equipamentos chegando, isso aproxima a tão sonhada sede da Orla aí para a Vila, Kleber?
É, com certeza, claro que sim, nós temos que assumir essa ideia de paternidade, maternidade, que essa relação de Abrantes e Camaçari tem. E esses reconhecimentos através desses equipamentos públicos, claro que nos reaproxima. Claro que nós precisamos, Mário, nós não vamos diminuir os 21 quilômetros entre sede e orla, nós não vamos, mas nós precisamos fazer com que ele seja mais agradável. Nós precisamos, por exemplo, iluminar a Cascalheira para que a pessoa se sinta confiável e sair de Abrantes até a sede durante a noite, durante a madrugada, com iluminação pública. O prefeito tem uma série de desafios para a gente fazer integrar de uma vez por toda a sede Orla, porque nós somos uma Camaçari só e queremos isso na prática, queremos praticar isso.
Você é muito pidão, Kleber, para esses benefícios chegarem aí até Vilas, Kleber?
Ah, o prefeito sabe que, independente dessa coisa, da minha obrigação política, da minha obrigação como uma pessoa que me coloco como representante do povo, eu brigo pelo lugar, eu disputo todas as brigas, vezes na inteligência, vezes no peito a peito mesmo, mas a gente vê que existe um esforço para que se faça as coisas. E independente disso, eu tenho que reconhecer, porque eu quero ver uma cordoaria bonita, iluminada, eu quero ver Cajazeira, eu quero ver Sucupira, Cordoaria, Malícia, Colônia, bem... Porque eles não são eles sozinhos, eles são eu faço parte dessa história. Então, esses lugares são eles e sou eu ao mesmo tempo, porque eu sou pidão também, porque tenho emoção, porque pertenço a esse povo, eu sou igual a eles. Então, eu quero ver esse lugar acontecendo, claro que eu sou pidão.
Boa. Parabéns, Kleber, aí para você e todos os moradores aí de Abrantes e região. A gente sabe realmente que é importante essa agência bancária para vocês. É um sonho seu também, eu sei que você pediu muito isso, foi para cima, né? E hoje é uma realidade para vocês aí de Vila de Abrantes. Parabéns e vamos continuar aqui pedindo, cobrando, né? Que o benefício chega para todos nós.
Vamos. Se tivermos inteligência, se soubermos dosar o emocional, dosar o administrativo, dosar o político e reconhecer a verdade, nós vamos fazer com que as coisas aconteçam não só para Abrantes, mas para Jauá, Pareias, Pedrarias, Catu, para Orla. Nós precisamos integrar essa tão famosa grandeza de Camaçari, essa grandiosidade toda, nós precisamos integrar num pedaço de terra só, e não existir mais sede Orla, existir uma Camaçari que trate um lado e o outro exatamente para e passe, exatamente igual. Parabéns, Abrantes, pela Caixa Econômica, parabéns ao shopping, que o shopping engrene, que dê certo. Eu sou um dos que acredito muito que esse shopping vai fazer com que a nossa economia se fortaleça e, junto com o crescimento do shopping, o nosso povo também cresça. Obrigado, Mário, pela oportunidade de falar para você e seus ouvintes.
Valeu. Tá aí nosso querido Kleber Alves, o ilustre morador aí de Vila de Abrantes, né? Quem conhece Kleber sabe muito bem do qual aguerrido ele é em defesa daquela comunidade, viu? Ele, de fato, é um guerreiro, é uma pessoa que luta muito, que pede muito, que briga, que fala. A gente já presenciamos muitas coisas do Kleber Alves na política em defesa ali da sua comunidade, que é Abrantes, né? Podem criticar em vários aspectos, o que quiser, mas uma coisa ninguém aqui de Camaçari pode negar de Kleber Alves. Ele, de fato, defende aquela comunidade de unhas e dentes, e isso é importante para vocês moradores aí, especial e Vila de Abrantes, e todos nós que frequentamos aí, né, que andamos aí em vilas também, não é só o morador, o nativo, não, também quem circula, seja camaçariense, seja outros cidadãos de outras regiões, é importante o crescimento de Vila de Abrantes. Avançou muito, tem avançado muito, precisa cobrar sempre as intervenções governamentais, porque fica para o povo, né, a melhoria, a qualidade de vida. A gente viu lá o governo do estado entregando uma escola belíssima de tempo integral, que escola bacana, com toda a estruturação, teatro, quadra poliesportiva, uma estrutura de primeiro mundo para os alunos ali de Vila de Abrantes. Então sonhavam, porque sonhavam com aquilo ali, né? E o modelo que é utilizado pelo governo do estado na construção das escolas é invejável mesmo, porque é de primeiro mundo, é de primeiro, todos os equipamentos, isso não deve para escola de grande porte, escola de barão, em momento algum, porque todos os investimentos, todos os detalhes, climatizados, tudo mais, um refeitório bacana, dentro da realidade moderna, é o que a gente pede, né, quando for fazer investimentos com dinheiro público, fazendo essa pegada.
Achando que você quer voltar a estudar de novo.
Mas naquele tempo lá, aquela escola lá, imagine... No tempo
você
da
ia
gente...
continuar pulando o muro, como você fazia.
Não, né? No muro nem dá, porque lá agora é uma estrutura, é outra realidade.
Agora, Maria, essa foto de Edilson Alves tem que ser lá no, em Abrantes, né? Pra botar uma foto lá, né? Lá em Abrantes, o homem não representa Abrantes. Você
gosta
na porta do fórum, rapaz?
Você gosta de Edilson Alves? Um abraço até pra Edilson Alves.
Tá, é disso não, desculpa.
Kleber Alves, mate, mas não troca o nome.
Um abraço pra Edilson Alves. Grande Edilson Alves. Kleber Alves. Essa foto de Kleber Alves tem que ser lá na Praça de Abrantes, rapaz. Manda uma foto na Praça de Abrantes pra botar. É no fórum. Na porta do fórum tem que ser em Abrantes, né? O homem forte de Abrantes. É, mas vamos lá, um abraço. Ele realmente é um cara.
Agora, eu não sei
que se. Representa muito bem se aí a comunidade de Abrantes.
Uma das maiores queixas do morador de Abrantes, qual é? Sabe qual é, Tairone?
Qual?
Você lembra assim, qual é? Ninguém lembra aqui. A maior queixa do filho abrantino. Hein? É o acesso à praia que não tem.
Ah, sim.
Acesso à praia, não tem.
É, não tem ali a praia. Mas Abrantes é uma praia, não
é isso? É, a praia tá. Você chega ali no finalzinho de linha, foi da caixa, chega ali, parou o ônibus, a gente vai fazer a manobra ali, sim, e tal. Sim. Né? Depois do Tudão, aquela coisa toda ali. Você chega ali e parou ali. A praia tá. Vamos botar aí 100 metros.
É, 50... uma via ali, não dá pra fazer uma.
200 metros, 300 metros, a praia tá do outro lado.
Uma via ali?
Não, porque assim, o condomínio tomou conta, né? É condomínio, né? Infelizmente, a gente percebe, e não é da agora, né? Que a gente vê essa tomada do território da população,
sim.
do coletivo, para os poderosos, infelizmente.
Por parte do
Infelizmente, foi o que aconteceu. Aqui, meu caro amigo Tairone, vamos falar um pouquinho, então, que é para fechar esse bloco, da situação que aconteceu com o Everton, né? O atleta, né? Isso... que morreu durante aí uma corrida que aconteceu. Corrida do Trabalhador no último sábado aqui em Camaçari. Né? A população é esportiva de luto, porque ele, de fato, praticava atividade física, não era de agora. Eu tive informação também que o pai dele faleceu, né? Também com problema de coração e tal. Então, pode ter aí uma questão
congênita,
né? Genética, né? E, de fato, teria que ter um acompanhamento maior. A Tairone até conversava sobre isso aqui. É, porque não é só você praticar o esporte que você está bem de vida, está bem de saúde, né, Tairone? Tem alguns atenuantes, tem que buscar realmente um profissional para poder estar acompanhando. Atleta de alto rendimento, atleta profissional, ele é todo momento ele é monitorado. Infelizmente aconteceu aqui na corrida e que a gente pede para que não aconteça em outra. A gente viu aí e já falamos aqui sobre isso, que poderia acontecer, como aconteceu, infelizmente. A gente chama atenção. Outro dia mesmo aqui, o nosso amigo também, que jogava bola, né, Cid? Ele praticava aqui várias atividades. O China também, um cara novo, jovem, né? Praticava tudo. Estava todo momento boleiro, né? E infelizmente também perdeu a vida na mesma circunstância. E a gente acreditava, porque tinha aquela prática esportiva, que isso não ia acontecer. Mas acontece, infelizmente. Tá aí.
Tivemos vários casos, né? Eu aqui mais uma vez com o meu livro, que Mário não gosta, na companhia do meu livro, para comentar esse assunto. Mário fica com raiva, fica irritado, mas é isso mesmo. Ô Mário, veja bem, eu vou falar, atacar na verdade duas frentes desse assunto, que foi um assunto que tomou as redes sociais nesse final de semana e abalou de fato aí aqui a população, né? De Camaçari como um todo. Eu vi muita gente comentando sobre a morte desse jovem. É lamentável, é um fato, e aí vai os meus sentimentos à família, que Deus possa confortar. Ele deixa um filho, né, uma esposa e um filhinho, se eu não me engano, de 6 anos. Enfim, muito triste.
4 anos.
Isso. 4 anos?
Isso. Segundo minha produção aqui, 4 anos.
Ah, então 4 anos, eu errei por 2, me perdoe.
Só.
Enfim, então deixou ali o filho e uma esposa, saíram, né, juntos para correr, e quando chegou a um determinado quilômetro, né, da corrida, né, ele acabou falecendo, caiu, né, bateu a cabeça e acabou ali sendo constatado, infelizmente, depois o óbito. É, e aí eu digo, eu vou falar em duas linhas. A primeira é a seguinte, é a questão da saúde em si. Está acontecendo aqui na nossa cidade uma explosão nessa questão das corridas. E algo que eu acho bastante positivo, as pessoas estão se preocupando ali com a saúde, né? Caminhar, isso é muito bom. Correr. Hoje, a questão estética, ela também está em alta, Mário Augusto, né? O pessoal tem a questão aí do emagrecimento. Eu já visto o boom dessas canetas emagrecedoras. Eu acho que acabou impulsionando muito isso, né? Porque com o advento das canetas, né? Dos remédios que controla ali os picos glicêmicos, controla a questão ali do consumo de açúcar e de coisas realmente que são nocivas ao corpo, estimulou-se a questão da prática de exercício, e a corrida foi uma das, né? O pedal, como o pessoal chama, né? Pedalar, Mário Gomes, você gosta de pedalar, né, Mário? Pode pedalar?
Tem um também tempo, foi... que eu não pedalo, não tem tempo.
Viu? Enfim, os esportes em si
combinei estão até sendo... combinei até com minha amiga Cássia, né? Pra eu comprar uma bicicleta, que ela pedala muito, é atleta aí o tempo todo. Eu tô até com uma dívida. Disse, olha, a gente vai fazer um grupo aí pra pedalar, pra voltar a pedalar.
O problema é esse, o problema é que você fica na eterna promessa, né? Mas vamos lá.
Mas uma hora pode se cumprir, não?
Estamos ansiosos por essa hora, né?
Quem sabe,
já fazem anos dessa hora que a gente tá esperando se cumprir. Enfim, e aí os exercícios, né, Mário Augusto, ao ar livre, enfim, isso acabou estourando tudo isso. Só que, o que que acontece, gente? A gente precisa primeiro monitorar o corpo. Por quê? Porque quando a gente sai do sedentarismo, né, e passa a fazer uma atividade física, a gente precisa primeiro passar por um especialista, por um médico, para a gente ver como é que está o nosso corpo, para ver como é que está o coração, como o coração reage no esforço. Por isso que você faz o teste ergométrico, né? Precisa fazer um check-up geral, até para que o médico especialista lhe dê uma permissão, uma autorização para você fazer o tipo de esporte que você vai fazer. Nós temos visto aí pessoas morrendo na academia, Mário Augusto, correndo. Nós estamos vendo atletas, de fato, que acabaram sucumbindo em campo. Tivemos o caso agora aqui do jogador do Vitória, o Lucas Braga, que teve que parar porque estava com problema no coração. E isso só foi detectado através dos exames. Se ele não fizesse exame, Mário Augusto, qualquer jogo desse, ele poderia morrer em campo.
Como já aconteceu.
Aconteceu várias vezes. Tivemos aqui, quem é mais antigo, lembra do caso do Bebeto Campos, que era um jogador, jogou no Bahia, jogou no Vitória, e depois foi detectado um problema no coração. Isso aí vem através dos exames. É por isso que nós
Gama,
estamos...
Gama, não? É Campo ou Gama?
Bebeto Campos. É chamado Bebeto Gama.
Gama também. Não lembro bem.
Pode pesquisar aí que você vê. É Bebeto Campos. Ele que mora aqui. Tem um sítio ali, Mário, ali no desvio. No desvio ali para quem vai para Abrantes. Perto ali da Malícia, daquela região ali. Tem um desvio. Como é o nome daquela localidade, Cid? Lembra aí pra mim? Meu pai tem um sítio ali.
Mas é Cajazeira de Abrantes, não?
Pelo amor de Deus. Não é de Cajazeira, não. É o outro. É o outro. Tem uma comunidadezinha ali que fica ali. Pra você tem que passar pelo pedágio e voltar de novo. E meu pai tem um sítio ali. Acabo esquecendo isso aí. Como é que pode? Mas, enfim. Quando você teve esses atletas que, como tinham um monitoramento, foi detectado anteriormente. Mas já teve outros que não. Que acabou não sendo. Então, vocês que estão correndo, gente, vocês estão aqui de Camaçari, vocês estão fazendo qualquer tipo de atividade física, seja academia, seja a corrida ao ar livre, que é muito positivo, poxa, bacana isso, Mário, ver as pessoas correndo. Você que está pedalando, gente, vá ao médico, veja como é que está o coração, veja como é que está a pressão, faça os exames de sangue, todos eles, completinho. Vai ao médico, pega o laudo do médico lá autorizando e fica por parte da organização, dos organizadores das corridas, exigirem isso daqueles cadastrados, É, então nós temos hoje vários grupos de corridas, aqui de corrida aqui em Camaçari. Né? A direção precisa exigir isso daqueles que vão correr, é para o bem dos que estão fazendo o exercício físico. Porque a gente faz exercício físico, Mário, para viver mais, para preservar a vida. Agora você fazer para morrer,
a gente sabe,
não fazer nada.
Claro que seria uma boa, na verdade, a gente pedir aí que os organizadores pudessem solicitarem, né, a questão dos exames. Mas a gente sabe que até as grandes corridas famosas de Brasil não exigem essa documentação, né? Não existe. Tem um atleta profissional de ponta e tem aqueles que praticam ali que correm uma barbaridade também. Não tem como.
Não exige de forma, o Mário, não exige.
Eu acho que tem que ser consciência.
Eu acho isso errado.
Já que não exige, e vai ser uma questão muito... Vai ser muito difícil implantar isso, principalmente no curto prazo. Eu acho que a longo prazo até pode se materializando isso.
É porque de uma forma...
Eu acho que antes disso tem que ser consciente, tem que se conscientizar.
É por isso que a gente está... Por isso que eu estou no meu discurso aqui. Eu busco conscientizar.
Isso.
Mais conscientizar as pessoas...
Do que os próprios organizadores.
Agora, os organizadores podem, de alguma forma, né, até antes mesmo de começar, né, não sei se tem alguma reunião, alguma coisa assim, orientar as pessoas para que elas possam ter ali uma questão do laudo médico. Gente, vá ao médico, faça essa triagem. Eu sei que essa questão da medicina preventiva, Mário, não é comum para o grande público, a massa. Nós temos uma cultura, isso é cultural nosso, da automedicação. Né? Pessoal, estou com dor de cabeça, vou tomar um analgésico, né? Toma um remédio e você nunca vai ao médico buscar uma... Até mesmo porque também é difícil, né? Acesso à saúde, infelizmente, de algum tempo para cá, fica complexo, as pessoas reclamam muito. Ah, vou fazer um exame, é uma demora, é isso, é aquilo, nunca acha vaga e tal. Então, talvez isso também acabe desestimulando. A segunda frente, Mário, e aí é uma crítica, faço uma crítica em relação à organização, que aí já não tem muito a ver com a questão da saúde. A saúde é uma coisa, é algo pessoal de cada um e cada um deve se preocupar. Agora, com a questão da organização dessas corridas, sabe por quê, Mário? Nós já tivemos alguns incidentes aqui envolvendo aí alguns atropelos na rua. E, se eu não me engano, quem é responsável sobre isso aí é STT, né? Sobre o trânsito aí, transeuntes e tal. E a gente não vê nenhuma organização nessa questão das corridas. Os caras botam, Mário, sei lá, 1.500 pessoas. Não sei se eu estou sendo exagerado. Mas um número grande de pessoas para correr no meio da rua. E aí, meu irmão, é carro passando, a gente passando por cima do carro, por baixo do carro. Carro passando por cima de gente, por baixo de gente. Sem organização nenhuma, o POC ali, aquela região do POC, ela não tem uma infraestrutura adequada para suportar carro e gente correndo, principalmente aquele fluxo enorme de gente correndo. Então, vocês que estão fazendo a corrida, né, e a STT, o pessoal de trânsito, tem que ver uma maneira de organizar melhor para que o povo continue correndo, porque eu acho massa essas corridas, é muito bom para a saúde, muito bom para as pessoas, mas é bom também a gente fazer, de ter um pouco mais de cuidado para, na hora de colocar o pessoal na rua para correr, Maravilha.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8:35, 8:35, e tem um recado para você, minha amiga, meu amigo, porque aqui no Prime Day Hospital você encontra tudo em um só lugar, especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras. Todas desfrutando de uma estrutura de alto nível, equipamentos de última geração e uma equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e acolhimento. Aqui no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado com excelência, porque nossos médicos somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo-se segurança e resultados que fazem a diferença na sua qualidade de vida. E o melhor, atendemos no Prime Day Hospital diversos planos de saúde, como Bradesco Saúde, MedService, Petrobras, Camed, Unimed, Select, Saúde Caixa e Brasil Saúde. Atendemos também particular com preços acessíveis e facilidade de pagamentos nos cartões. Chegou a hora, meu amigo, minha amiga, de cuidar com a excelência de sua saúde, com quem entende de verdade. Agende agora mesmo para através do telefone 71 40 42 31 22 ou 999 40 74 48. Eu falei Prime Day Hospital, tecnologia completa aí para também você, o atendimento à saúde dos seus olhos. Tá no centro da cidade, gente, então já se liga aí no Prime Day Hospital. 8h36, Devinho, voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Desde os primeiros anos escolares, a prática do esporte é uma maneira de fazer com que a criança crie personalidade, construa conexões sociais. Além disso, a vivência no esporte desenvolve habilidades como raciocinar mais rápido, compreender situações, linguagens e estratégias. Incentive crianças e adolescentes a praticarem esporte para se tornarem adultos mais compreensíveis e com a saúde em dia.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-up